A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais uma Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje, Escala Brasileira tem a honra de receber o guitarrista, professor, empreendedor, compositor Matheus Starling. Matheus, uma alegria, é uma honra muito grande ter você conosco. Seja bem-vindo à Escala Brasileira.
Obrigado, Renato. Prazerzaço estar aqui com você, com a sua audiência. E obrigado aí pelo convite.
Bacana. Lembrando que a Rádio Senado ela é transmitida para quase todas as capitais do Brasil. Quem está em Teresina, por exemplo, nos escuta em 104,5. Quem está em Manaus nos ouve em 106,9. Em Belém, 101,5. E lá na outra ponta, em Florianópolis, você nos ouve em 93,1. Muito obrigado pela sua audiência. Pessoal, o Matheus, ele é um dos maiores músicos, né, que o Brasil já produziu, um grande guitarrista. Ele tem uma carreira realmente assim, maravilhosa. Ele tem vários álbuns lançados, já trabalhou com grandes nomes da música brasileira, como Pascoal Meirelles, Xande Figueiredo, Nivaldo Ornelas, Ney Conceição. Só para citar alguns, o Marcos Kinder, Rogério de Castro, outros grandes nomes da música instrumental da música brasileira. Matheus, você toca desde da sua adolescência, né? Conta para a gente como foi que nasceu essa tua paixão pela guitarra. Como foi que a guitarra fisgou você, meu camarada?
Legal, Renato. Acho que você usou a expressão correta, né? Guitarra fisgar, porque acho que no Brasil, quem segue na música profissionalmente é que realmente foi fisgado, não consegue se ver fazendo nada além da música, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu sou de Cabo Frio, que é uma cidade litorânea aqui no Rio de Janeiro, né? Aquela região dos lagos, Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, muito bonita. Antes da guitarra, eu sempre surfei, né? Desde novinho, morava pertinho da praia, sempre tive aquela infância ali aproveitando a praia de Cabo Frio. E eu comecei, o primeiro fato que levou a querer tocar, eu fui na casa de um amigo, meu vizinho, que também surfava com a gente, e o irmão dele mais velho era minha referência pra gente, né? Era uns 8 anos mais velho que ele, e quando eu tinha meus 11, 12 anos, eu tava lá, e ele chegou pra mim e falou assim, cara, vou botar uma música aqui de macho pra você. Aí ele colocou a música Seek and Destroy, do Metallica, né? Que é um heavy metal, uma banda pesada. Cara, quando eu vi aquilo ali, aquele som de guitarra começando a música sozinho, foi um impacto assim, sabe? Eu falei, caramba, cara, queria fazer isso aí, sei lá, tocar isso, né? E eu tinha um outro amigo meu chamado Luciano, que também era do surf, essas coisas assim, ele tocava as músicas do Metallica no violão, né? Então, assim, eu falei, cara, você me ensina isso aí, eu quero tocar também. Eu peguei um violão do meu avô, tonante, horrível, aí comecei a aprender esses primeiros riffs das músicas do Metallica. Seek and Destroy, Fade to Black, depois Megadeth, as bandas de surf music. Mas assim, logo no início, eu já fiquei obcecado, né? Então, 12, 13 anos, já tava tocando, sei lá, 4, 5 horas por dia, já tava buscando os materiais didáticos, naquela época eram as fitas VHS de guitarristas de rock. Então foi isso que aconteceu no meu início, né? E desde o início também, eu já senti que era algo que eu ia levar para a minha vida toda, né?
Sim, sim. Cabo Frio, essa região, toda essa região dos lagos é maravilhosa. Que lugar bonito, que lugar gostoso para você dar uma descansada, né? E quem diria que no meio das ondas ali de Cabo Frio, né, surgiria um grande guitarrista. E o Metallica, né? Assim, música de macho, né? aquelas guitarras, não é música feita de açúcar, né, para as menininhas, assim, né? Algumas até vai, mas a maioria é só pancada.
Então, né? A gente pega ali, final, início da década de 90, né? Eu sou de 79, então devia ser 89, 90. Teve toda aquela influência também no Brasil, principalmente no Rio, do Rock in Rio, né? 85. Então essa coisa de rock and roll, cabelo grande, fazer banda, todo mundo na escola queria ter uma banda, sabe? Era um outro momento no mundo, né? Então no Brasil não foi diferente. A gente não tinha acesso a celular, à internet, essas distrações todas. Então, assim, fazer uma banda era uma coisa muito legal, né? As pessoas, você era diferenciado, você tava com a sua tribo ali. É, então foi isso que me moveu muito.
Bacana. É, tem alguma canção sua que você registrou, que você gravou, que seja assim um reflexo dessa época, desse início de carreira? Existe algum registro seu que, quando você escuta, faz você lembrar desses primeiros dias, Matheus?
Então, eu gravei meu primeiro EP instrumental, né, de música instrumental, com 16, 17 anos, né, mas na época era fita cassete, e eu lembro de eu ter enviado a fita cassete para as revistas, para ver se alguém fazia alguma resenha, alguma coisa, e eu lembro que saiu numa revista chamada Rock Brigade, não sei se você lembra dessa revista, né?
Sim, sim.
Era uma revista de som mais pesado, e os caras super elogiaram assim, só falaram mal da minha fitinha, falou... Pô, quando for mandar uma fita pra uma revista, alguma coisa, se preocupar mais em fazer uma capa, alguma coisinha. Eu gravei o meu EP instrumental, botei na fita cassete, escrevi o nome das músicas e enviei. Não sabia como tinha que ser feito. Então, se eu pego agora e reviso essas músicas, eu vou lembrar muito dessa fase. Logo ali no ano 2000 também, com os 19 anos, eu fiz a trilha pra Rede Globo local ali da região dos Lagos. Né? Todas as músicas de um CD que eu tinha feito nessa época, eram parte da trilha da televisão. Eu cedi os meus direitos lá na época, então assim, os caras usaram demais as minhas músicas, né? Mas eu não tenho mais, esse CD meio que se perdeu, aquela fita cassete também, e eu comecei a contar os meus álbuns solos a partir de 2018, quando eu gravei meu primeiro álbum chamado Kairos lá nos Estados Unidos, quando eu estava terminando a faculdade, né? Eu fiz a Berklee College of Music. Então, atualmente, eu começo a contar a minha discografia de 2008, o álbum Kairos.
Você falou pra gente agora que você teve um tempo estudando fora, na Berklee. Como que é um garoto de Cabo Frio, de repente, deixar a família, deixar a praia pra trás e cair naquele mundo totalmente novo? Conta pra gente como foi essa tua experiência.
Então, com 16 anos, eu terminei a escola. 17 anos, eu iniciaria numa faculdade. Naquela época, as faculdades de música, elas não tinham um currículo para guitarrista, né? Uma coisa mais... Música popular era uma coisa erudita, então você ia estudar para ser um professor de música na escola pública, né? Então eu não tinha interesse naquilo e eu não fiz faculdade de música. Com 17 anos eu entrei na faculdade de Direito. Então, assim, eu também sofri daquele dilema, né? Pô, vai encarar a música como profissão? Vai fazer uma outra coisa? Como os meus pais, lá em Cabo Frio, uma cidade pequena, eles eram advogados lá, talvez foram os primeiros da cidade. O que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou fazer uma faculdade de Direito, caso a carreira da música não dê certo, eu tenho alguma coisa aqui, né? Volto pra cá e vou trabalhar com eles, ou faço um concurso público, alguma coisa assim. É claro que a minha mãe falava muito disso, né? Falou assim, ó, você tem certeza que é na música? Olha o fulano de tal aqui, ó. Só vive de música, vive mal. Olha esse teu outro amigo ali, que fez direito, fez um concurso, hoje está bem, compra todas as guitarras que ele quer.
Uhum.
Então, eu vivi esse dilema, obviamente. Fiz a faculdade de Direito, enquanto isso eu era músico profissional, eu gravava álbuns, ia tocar, às vezes levava a guitarra para a faculdade, porque dali eu já ia para um ensaio ou ia para um show. Então, durante 5 anos, vivi esse dilema. E quando eu acabei a faculdade, eu realmente já estava decidido que eu não seguiria no direito. Eu falei, cara, não tem como, a música, o chamado é muito grande, né? Então, eu só fui fazer a faculdade em 2005, quando eu já tinha ali 24, 25 anos. Foi uma coisa engraçada, porque quando eu terminei a faculdade de direito, né, eu me casei. Eu com 24 anos, a minha esposa com 22, a gente se apaixonou, casou super novo. E ela também tinha esse sonho de ir para os Estados Unidos, fazer alguma coisa lá, ter uma imersão na língua. E eu falei, ó, eu tenho um sonho que eu nunca realizei, que é estudar na Berklee College of Music, mas nunca foi possível. Quem sabe agora não pode ser uma coisa possível. E ali, 2004, 2005, eu entrei num processo de seleção, de bolsa, enviando fita cassete, portfólio, e eu acho que no final de 2004 eu recebi uma carta dizendo que eu tinha sido aprovado com uma bolsa. Então, durante um ano, a gente se preparou. A gente tinha acabado de casar, a gente vendeu as panelas que a gente ganhou, as coisas que não estavam abertas ainda. Uhum. Aliás, vende carro, junta dinheiro. Então, em 2005, a gente foi junto, eu e minha esposa, para os Estados Unidos. Eu fui estudar na Berkeley e ela foi me ajudar, né? Ela trabalhou lá em café, era um lugar chamado Honeydew, que é tipo os donuts que tem naquelas... Tem uma grande, que eu esqueci o nome, uma loja grande, uma marca grande. Mas ela trabalhava servindo isso, fazendo café numa estação de metrô, entendeu?
Que bacana, que bacana. É bom a gente saber, ouvir essas experiências, e isso é realmente enriquece muito essa nossa conversa, e a gente acredita que certas decisões na nossa vida mudam a nossa história, e essa aí foi uma que realmente mudou a sua. Você falou do Kairos, que foi o teu primeiro álbum. A gente pode começar ouvindo uma desse álbum, então. Qual você escolhe pra gente, Matheus?
Vamos lá. Esse álbum é antigo pra caramba, né? Eu vou escolher Jericó.
Jericó. Vamos lá, só na caixa.
Você está com Escala Brasileira.